Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o SimproRio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Bom dia, Anderson, bom dia, ouvinte, todos da Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aí, aberto aí às perguntas e ao debate.
Oswaldo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Oswaldo, a nossa produtora Celeste Sintra me disse aqui que vocês, no sindicato, lançaram recentemente uma chapa única para disputar as eleições para a escolha da nova diretoria, que se dará entre os dias 22 e 28 do mês que vem, de maneira remota, para o mandato que irá até 2025. Ou seja, parece que nesse momento difícil que todos nós temos atravessado de pandemia, com uma série de perdas em diversas frentes, vocês do Simpro adotaram a união para passar pelo caos. Eu queria que você falasse um pouco, Oswaldo, sobre essa decisão das diferentes correntes no sindicato de lançarem chapa única para o pleito desse ano. O que levou vocês a decidirem dessa forma? Como é que se deu esse debate interno entre vocês?
Esse debate é muito tranquilo no SimproRio, porque quando a gente foi eleito em 2014, né, quando a gente ganhou as eleições como oposição, ganhando da situação existente naquela época, a gente nunca convocou os companheiros das outras chapas como inimigo, coisa parecida. A gente sempre disse que o nosso inimigo é o patrão e todo mundo tem que estar unido. A gente tinha uma divergência no campo administrativo e no campo político e democrático. Né, e de enfrentamento com o patrão. Essa era a nossa divergência. E por isso foi lançado duas chapas naquela época, em 2014. Ganhamos eleições e desde o início a gente sempre teve uma política baseada em alguns princípios. Né, eu vou citar alguns aqui, que é a questão da democracia, da transparência, da ética e da luta incessante, né, do direito à categoria. E sempre colocando para todos que o sindicato era aberto. Então, desde o primeiro momento, eu convidei toda a oposição a participar das reuniões da diretoria, que são sempre às segundas-feiras, antigamente presencial e, devido à pandemia, atualmente virtual. E algumas vezes, ao longo das campanhas salariais, alguns professores que faziam parte da oposição participavam desse processo de debate, porque quando a gente está em campanha salarial, a gente está na luta constante de organização e de debate para que a gente possa ter, evidentemente, uma vitória no processo de campanha salarial. Então, ao longo desses anos, em 2017, a oposição também lançou a chapa. Eu tinha convidado eles para ter uma chapa única, mas eles acharam melhor montar uma chapa. Saímos vitoriosos novamente. E quando acabou as eleições, eu também fiz o convite a eles, né, para eles participarem, porque era importante. E vem participando do processo da direção. Então, isso foi um processo contínuo de debate entre todas as forças que compõem o sindicato. E, evidentemente, nesse momento histórico necessário da unidade, no momento em que a conjuntura é muito ruim para os trabalhadores, todos entenderam a fundamental que o SimproRio e outros sindicatos, como já fizeram, desse esse pontapé de unir todas as forças do sindicato. É isso que nós fizemos. Então, isso é tranquilo para nós, porque nosso inimigo é o patrão, é o governo, é do Bolsonaro e o fascismo que está batendo nossa porta. E, evidentemente, todas as correntes, todas as forças, todos os militantes, todos os ativistas sindicais que compõem o sindicato estão nessa sala. Estão participando, estão ajudando na construção desse sindicato para que ele fique cada vez mais forte. Esse ano o sindicato fez 90 anos, esperamos que ele aumente a sua força, que toda a categoria, como sempre, deu apoio para nós e que continue dando apoio e fortalece cada vez mais a categoria. A luta dos professores e das professoras, que não está nada fácil, está muito difícil nesse momento de pandemia, ainda pior.
E qual será a formação dessa chapa, Oswaldo? Você seguirá na presidência ou ocupará um outro cargo na diretoria? Explica aqui pra gente, por favor.
Eu não venho a presidente da chapa nesse momento. Eu já fiz dois mandatos, 2014 e 2017, 2021. Eu sempre defendi, desde a época lá atrás da oposição, que nenhum candidato a presidente, nenhum professor que estava em cargo da executiva deveria repetir o cargo, né? Principalmente da presidência, né? Porque não cria esse problema. Então, Eu sempre defendi isso. O estatuto antigamente era livre, você podia ser candidato ad eterno, a gente mudou. O estatuto hoje só permite duas reeleições seguidas. A reeleição, uma reeleição, desculpa, uma reeleição seguida. Então eu já estou dois mandatos no sindicato e hoje quem vai vir encabeçando a chapa é o professor Elcio, atual diretor jurídico, o professor Elcio que vai vir como presidente do sindicato. E eu venho para a Secretaria de Finanças e Administração. Estarei na chapa, na executiva, mas na Secretaria de Finanças e Administração. E o professor Elcio na presidência. E a chapa é composta de todos lá, cada um com seu cargo, mas o mais importante nessa diretoria, que nós fizemos isso desde 2014, que embora tenha presidente, vice-presidente, cada um tem seus cargos, tem sua importância, etc. Mas tudo é decidido de forma colegiada, né? As nossas reuniões são todas segundas-feiras, o debate acontece, todos se colocam e evidentemente, externamente, nós temos lá quem fala em nome da instituição e assina, que é o presidente e o tesoureiro, mas quem, na verdade, dirige o sindicato é a diretoria colegiada com base no que a gente ouve a categoria, nos anseios da categoria. Então, isso foi feito a partir de 2014, as nossas reuniões da diretoria são abertas, quem quiser participar pode participar, então isso é muito tranquilo para nós, por isso que nós chegamos a esse momento tranquilo de mudança de cargos, sem problema nenhum, porque nós entendemos que nós estamos ali para atuar para a categoria e não para proveito próprio ou as vaidades existentes no movimento sindical. Nós não temos essa política no Centro Rio, isso é muito importante. Isso foi um avanço muito grande que nós tivemos. E essa diretoria agora é uma diretoria muito ampla, que vai ter muito trabalho pela frente numa conjuntura que é desfavorável para o trabalhador e para a trabalhadora.
Como eu comentei anteriormente, Oswaldo, a eleição se dará pelo meio virtual. E eu imagino que isso tenha criado algumas dificuldades para vocês do sindicato. Como é que vocês têm lidado com esses obstáculos criados pela pandemia no processo eleitoral? E diz aqui para a gente também, por favor, Oswaldo, quem tem direito a voto nesse pleito de outubro para a escolha da nova diretoria?
Sempre o Rio sempre fez eleições presenciais. Então é uma novidade para nós, embora o estatuto já previa que a gente podia fazer virtual. E a pandemia acelerou esse processo. Então tem uma empresa contratada que tem feito várias eleições no Brasil inteiro, que tem know-how nesse assunto de eleições sindicais. O sindicato tem um cadastro organizado, está fazendo o recadastramento. Então eu peço aqui, aquele sindicalizado que ainda não se recadastrou, é importante. Se não recadastrar, não impede você participar do processo eleitoral, mas ajuda no processo da eleição, que vai ser muito simples. Então vai ser virtual, mas nós vamos também visitar as escolas, vamos pedir apoio, como sempre a gente pede das escolas, para que a gente possa ter uma votação ampla, né, como sempre teve. E é uma eleição virtual, né, com todas as dificuldades que nós, evidentemente, temos que entender na pandemia. É muito difícil você fazer hoje uma eleição presencial, que a gente quase não tem contato com os professores, tem escola que não deixa a gente entrar, tem uma dificuldade muito grande. Então a gente faz um apelo sempre às escolas que permita isso, que a gente possa entrar em contato com os professores. E é pela rede que nós já estamos com o Instagram, já estamos com o Facebook, apresentando a chapa, discutindo com a categoria a importância do voto. Então isso vai ter toda uma campanha institucional do Simpro Rio e vai ter uma campanha também da chapa. Né? Embora é uma chapa só, mas a campanha da chapa tem que acontecer. Eu conto aí com quem está nos ouvindo, com vocês, para divulgar sempre a eleição, que será do dia 22 ao 28 de outubro. Ela vai começar, se não me engano, 9 horas e termina dia 17 horas do dia 28. Então você vai no site do Simpro, acessa lá o link de votação, é muito simples, vai ter o passo a passo, nós vamos explicar também no site. E as pessoas vão fazer o processo de votação. Pode votar na chapa 1, que só tem uma chapa, mas também, se não quiser votar na gente, pode votar em branco ou pode votar nulo. A escolha da categoria, a categoria que escolhe. E evidentemente, é importante que todos participem desse processo eleitoral, fortaleça o sindicato é a nossa casa, para que a gente possa, evidentemente, exercer o um mandato com representatividade.
Mudando um pouco de assunto, Oswaldo, como é que anda o cenário dos trabalhos presenciais nas escolas particulares, também nas unidades do município, em meio a essa nova alta das infecções pelo coronavírus provocada pela variante Delta aqui no Rio? Vocês têm um quantitativo do número de infecções nas unidades de ensino? Há muitas queixas de professores e alunos a respeito das medidas de segurança adotadas pelas escolas para evitar o contágio. Dá um panorama geral aqui para a gente, Oswaldo, desse quadro, por favor.
Mas, pô, complementando a resposta anterior, que eu acabei esquecendo, vota quem é sindicalizado e está em dia com o sindicato. Tem até o dia 22, para quem por acaso está devendo uma mensalidade ou outra, acertar com o sindicato. Pode acertar, liga para o sindicato, 22 de setembro. Então, vota todos os filiados dos sindicatos, os aposentados que já são remidos, né, que vão participar do processo eleitoral. Então, a eleição vai ser simples, tranquila. Mas é importante que vocês entrem no site do sindicato e procurem melhores informações. As aulas presenciais, desde outubro do ano passado, quando acabou a greve e a justiça exigiu, né, permitiu que as escolas abrissem, ela continua. E, evidentemente, os casos multiplicam. Nós não temos um total de casos, nem aqui no setor privado, nem no setor público. A gente não tem como tabular isso, é muito difícil. A gente sabe que há um índice razoável de falecimento de professores e de alunos também, mas a gente não tem tabulado. Essas informações são muito sigilosas, é muito complicada. Os professores entram em contato com a gente, mas nem todos entram. Então a gente não tem como dizer, porque alguns informam a gente, outros não. É uma questão muito delicada, essa questão, quando acontece o falecimento. As escolas, mesmo com esse avanço da pandemia no caso Delta, elas continuam abertas e continuam aglomerando. Então, a gente sempre fica com essa preocupação e toda hora, em todo momento, toda semana, chega denúncias nas escolas, no sindicato das escolas, com problemas de quadro de Covid. Tem escolas que são vários casos, né? E a gente entra em contato com a escola, tenta fechar a escola muitas vezes resiste, a gente comunica às autoridades para estar lá. Esse é o nosso papel, a gente não pode ir além disso, né? Então, é um quadro ainda muito delicado, muito difícil que está acontecendo nas escolas. Infelizmente, as pessoas, de modo geral, elas vão diminuindo o ritmo de contestação que está acontecendo. E as informações do sindicato chegam cada vez menos. Mas ainda chega muita informação e todas essas informações são colocadas para as autoridades competentes que têm o dever e a obrigação de fiscalizar e punir as escolas que não estão cumprindo as regras, evidentemente, dos protocolos.
Uma discussão que surgiu recentemente, Oswaldo, foi essa em torno da obrigatoriedade de se mostrar o tal do passaporte vacinal para se frequentar as unidades de ensino aqui no Rio. Desde que o prefeito Eduardo Paes estabeleceu a necessidade de se provar a vacinação contra a Covid-19 para frequentar determinados locais, esse tema tomou conta do debate. Vocês lá no Simpro consideram necessária essa obrigatoriedade de se comprovar a imunização com pelo menos uma das doses das vacinas para ter acesso às escolas, Osvaldo? Como é que o sindicato se posiciona sobre isso?
O sindicato tem uma posição muito firme sobre essa questão. A vacinação é fundamental, né, para todos e todas. O controle sobre as organizações sociais tem que ser feito pelo Estado, né, o Estado como federal, estadual e municipal. Infelizmente, o federal abriu mão disso, o estadual muito pouco, e a prefeitura tenta, de uma certa maneira, fazer algumas regras. A diretora do sindicato entende que tem que ter esse controle, fundamental que tenha, tinha que ter testagem, como diz a orientação da Fiocruz, que infelizmente o Estado não faz, nem a Prefeitura faz, como deveria ser feito, até por questão comunitária. Então tem uma série de situações que não funciona. Essa, eu não sei se também vai funcionar, porque aqui a gente sabe como é que é o processo de fiscalização, as pessoas acabam sendo muito flexíveis com isso. Mas a gente vê com bons olhos essa questão das pessoas que para participar têm que estar vacinadas e fazer também uma forma das pessoas que não se vacinaram ainda se vacinar. Então é uma questão que a diretoria do sindicato ela não tomou uma decisão coletiva. A gente não discutiu e debateu sobre isso com muita firmeza. A gente apenas defende, quase todos os dirigentes sindicais defendem isso, defende que as pessoas têm que ter mais controle sobre esse processo. Então, agora, não pode ter exagero, tem que estar tudo dentro da Constituição, tem que estar tudo dentro do processo democrático e de transparência, né? Se isso ocorrer dessa maneira, o sindicato apoia e, evidentemente, entende que isso é positivo para toda a sociedade.
No último domingo, Oswaldo, foi celebrado o centenário de nascimento de Paulo Freire, figura que revolucionou a educação no país, autor de obras mundialmente reconhecidas como A Pedagogia do Oprimido. Eu soube que vocês lá no Simpro lembraram essa importante data através de uma live, não é isso? Conta aqui para os nossos ouvintes, por favor, como se deu essa homenagem do sindicato a Paulo Freire e fala um pouquinho sobre o que representou esse homem para a educação no Brasil.
Para o sindicato, Paulo Freire é a principal figura da educação no Brasil, como outros importantes, mas ele é a principal. Na última Bienal, nós fizemos homenagem a Paulo Freire, né? Foi todo baseado na estrutura e no pensamento de Paulo Freire. Veio vários educadores, freirianos aqui no sindicato através da Bienal. A nossa teve uma agenda nossa homenageando Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire para o sindicato é importantíssimo. E nos 100 anos a gente fez uma live e também teve uma discussão também interna, convidando alguns educadores. Então, para nós é fundamental, importantíssima a história do Paulo Freire. Então, o sindicato sempre, nos momentos mais importantes da sua história, contou e conta com sempre, né, a história e a importância do Paulo Freire para a educação no Brasil. Então, para nós é fundamental, foi muito bom, o debate foi muito rico. Toda vez que a gente coloca em questão Paulo Freire, a participação da categoria é muito grande. Então, para nós isso foi muito rico, muito enriquecedor e a categoria deu um apoio muito grande ao debate. Isso que para nós é o mais importante. E mais uma vez, viva Paulo Freire, sempre.
Eu queria terminar, Oswaldo, com uma palhinha sua para esse difícil momento que o país atravessa, com Jair Bolsonaro ampliando suas ameaças à democracia, como nós vimos no 7 de setembro, a aparição um tanto inesperada do Michel Temer para tentar jogar água nessa fervura, a reação do judiciário a todo esse caos. Como é que você tem observado o nosso cenário político complicado que só agrava as múltiplas crises que o país vem enfrentando, Oswaldo?
A estratégia de Bolsonaro, nós já sabemos, né, como é que funciona, né? Então, o sindicato sempre se pautou pela luta democrática, pela defesa da democracia. Nós ganhamos as eleições de 2014, no início de 2015, nós fizemos um debate no sindicato em 2015, primeiro semestre de 2015, colocando, né, um debate com mais de 100 pessoas, o risco que estava ocorrendo à democracia. Isso em 2015, né? Nós afirmávamos, a direção do sindicato afirmava que a democracia corria risco. Em 2016 veio um golpe de Estado, e evidentemente daí em diante a gente vê o cenário que nós temos hoje. E a política bolsonarista é essa, né? Criar o confronto, criar o conflito, fazer tudo para desestabilizar toda a sociedade e romper com um pouco de democracia que nós conquistamos ao longo dos anos, com muita luta, né? Então, a sociedade tem que estar sempre organizada, preparada para esse enfrentamento. Lá no sindicato, a gente sempre fala, né? Nós temos que estar sempre discutindo com a categoria, discutindo com a sociedade a importância da democracia e da organização social e da vida coletiva. E, evidentemente, para barrar qualquer aventura totalitária que sempre vem em períodos e períodos na nossa sociedade. E essa é mais uma. Eu avalio que ele esteja enfraquecendo ultimamente, ele é muito forte ainda, há uma base que ainda o sustenta, mas há um enfraquecimento muito grande do seu poder nos últimos meses. A sua base também tem sido enfraquecida ultimamente, mas ele não está muito preocupado com isso. Ele alimenta esse processo e a gente sabe que o que ele quer, o que ele, na verdade, vai tentar mais uma vez. Então, esse processo de ameno, do que não deu certo, que ele volta e ele vem, isso foi o tempo inteiro assim, desde o período eleitoral. Ele sempre arranja um mecanismo para depois novamente tentar esticar a corda e, evidentemente, destruir a nossa democracia, que está muito combalida ultimamente e que a sociedade tem que dar uma resposta grande. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda dar a resposta necessária. O ato do dia 2 de outubro é um ato fundamental, que nós estamos participando dele, nós estamos na organização da sua convocatória. Essa semana tem um grupo lá de diretores que está organizando todo o processo de convocação para esse ato. É fundamental que todo o campo progressista entenda a importância nesse momento, mesmo em pandemia, mesmo na dificuldade, com seus cuidados, estar nesse ato é fundamental. que a gente enriqueça esse processo político de enfrentamento contra um governo fascista que quer dar um golpe de Estado, ou um autogolpe, como alguns colocam, para implementar a sua política mais terrível, horrorosa para a sociedade brasileira. Então, o Simples Rio sempre defende e defendeu a democracia e vai lutar por ela até os últimos momentos, quando puder. E, evidentemente, nós achamos que vamos sair vitoriosos dessa. Saímos vitoriosos em outro momento e, mais uma vez, vamos sair vitoriosos. Esse ano ainda é um ano importantíssimo e o ano que vem é um ano de enfrentamento profundo. Ou a sociedade vai reagir a esse processo, né, e tem que reagir, e só tem um jeito: multidão na rua contra o fascismo, contra o governo Bolsonaro. Por isso que nós estamos na luta do Fora Bolsonaro.
Oswaldo Telles, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar meu forte abraço.
Obrigado a vocês do Faixa Livre e todos os ouvintes. Mais uma vez, convidar o Sim pro Rio, né? Eu representando aqui a direção do Sim pro Rio. Vamos em frente, vamos à luta, isso que é o mais importante. E professor e professora, não esqueça, eleição no sindicato para a nova diretoria de 22 a 28 de outubro. Entre no site do sindicato, nas redes sociais e do Simpro para ter todas as informações. É fundamental a sua participação nesse processo eleitoral. Fortalecer o nosso sindicato e a luta constante que nós temos que ter contra esse governo fascista e contra esse patrão conservador. Um grande abraço e vamos à luta.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro-Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!